Hoje a gente tem na mesa um documento chamado O Culto ao Burro e à Pobreza de Iporá.pdf. E a nossa missão neste mergulho profundo é analisar uma das abordagens assim mais inusitadas que já cruzaram o nosso radar sobre estagnação urbana.
É, com certeza inusitada é a palavra certa para isso.
Pois é, porque em vez de planilhas orçamentárias, ou leis de zoneamento, o autor simplesmente cruza desenvolvimento econômico com ocultismo, demonologia goética e runas nórdicas.
Tudo isso para tentar entender o porquê de a cidade de Porá não conseguir prosperar, né?
Exatamente. E o objetivo aqui, é bom deixar claro para quem está nos ouvindo, não é validar ou invalidar o sistema de crenças do texto, tá?
Sim, de forma alguma. A gente não está aqui para julgar isso.
A ideia é investigar como essas ferramentas esotéricas estão sendo usadas para diagnosticar um problema real. Um problema através do que o autor batizou tipo de culto ao burro.
E olha, o que torna essa leitura obrigatória é justamente o mecanismo da análise. A gente não está diante de uma crítica política comum, daquela sobre desvios de verba ou má gestão.
Aquela coisa de sempre que a gente vê no noticiário.
Exato. O documento defende que existe, na verdade, uma engrenagem invisível, uma engrenagem espiritual em andamento que é ativada por escolhas cívicas.
Certo. E isso muda tudo.
Muda, porque é um estudo profundo sobre o peso esmagador que os símbolos têm. Tipo, os símbolos que uma comunidade escolhe erguer nas praças e como isso pode exercer uma força sobre o subconsciente.
E, consequentemente, sobre o bolso e o futuro de toda a população, né?
Com certeza. É uma ligação direta entre o monumento físico e a economia invisível da cidade.
Bom, então, para dar o pontapé inicial, a investigação do autor já começa quebrando qualquer expectativa.
Certo, vamos desvendar isso porque ele não vai ao IBGE ou à prefeitura.
Não, o caminho dele é bem diferente.
Muito diferente.
Ele relata ter recorrido a Malfas. E antes da gente avançar, a gente precisa dar um contexto para quem está acompanhando.
É, o contexto é fundamental aqui.
O texto descreve Malfas como um daimon da Goetia. E aí eu te pergunto, o que é exatamente a Goetia? E, tipo, por que alguém tentando resolver um problema de macrogestão pública iria consultar um sistema desses?
É uma ótima pergunta. A Goetia, de forma bem resumida, é um sistema mágico milenar. Ele foi muito popularizado no século XVII através de grimórios.
Aqueles livros antigos de feitiçaria, certo?
Isso. Os livros que focam na invocação de entidades conhecidas como daimons. E cada um deles tem especialidades muito específicas, que vão desde descobrir segredos até construir defesas.
Entendi. Mas o autor do texto não vai pela rota clichê, né?
Não mesmo. O que é fascinante aqui é que o autor traz uma visão muito particular. Ele não descreve Malfas como uma daquelas figuras medievais caricatas com chifres, sabe?
Ah, aquele estereótipo de filme de terror.
Exatamente. O texto narra a manifestação de Malfas como uma imponente nuvem cúmulos nimbus preta.
Nossa!
É, uma presença atmosférica maciça, que, segundo ele, evoca uma mistura de pavor, reverência e, curiosamente, uma sensação de forte proteção militar.
Espera, uma nuvem negra gigante militarizada.
Pois é, essa é a imagem que ele constrói no texto.
Eu entendo super o valor literário e simbólico disso, mas a gente precisa de uma ponte aqui.
Qual ponte?
Como é que a visualização dessa nuvem ajuda a diagnosticar o produto interno bruto, sabe? Ou a falta de infraestrutura de uma cidade do interior do Brasil?
Ah, sim. É o salto que lhe dá.
Qual é a conexão causal que o autor faz entre essa entidade atmosférica e, tipo, o asfalto quebrado na rua de Porá?
Então, a conexão se dá através do diagnóstico que essa entidade supostamente entrega para ele.
Certo.
Segundo o autor, Malfas revela que o sofrimento e a trava no desenvolvimento de Porá são causados pela existência desse culto ao burro.
Tá, mas como é que é o mecanismo disso na prática?
O mecanismo funciona assim. O autor atua como se fosse um médico aplicando um contraste numa ressonância magnética, sabe?
Para iluminar o problema de dentro para fora.
Exato. A consulta esotérica é esse contraste. Quando ele injeta isso na estrutura invisível da cidade, o que se ilumina não é um problema burocrático de prefeitura.
É o quê, então?
É um tumor energético. A cidade ergue estátuas de burros e mulas. A cidade faz festas para esses animais, cria monumentos.
E essa tensão constante gera alguma coisa.
Gera uma anomalia espiritual. É como se a energia da cidade estivesse sendo drenada por essa adoração a esse símbolo.
Certo, então ele descobre esse culto. Mas a investigação não para nessa conversa com a nuvem Cúmulus Nimbus.
Não, ele vai ainda mais longe.
O Tess introduz um segundo sistema, que é completamente diferente, para confirmar o que foi dito lá atrás. Ele usa runas nórdicas.
Sim, é uma salada esotérica fascinante.
Total. Misturar a demonologia do Oriente Médio com oráculos do norte da Europa para resolver, tipo, um problema municipal no interior de Goiás.
É uma abordagem que a gente raramente vê num estudo de caso urbano.
As runas sorteadas para explicar a situação foram Naudis, Weird e Hagalaz.
Exato. Essas três.
Mas vamos desacelerar um pouco aqui, porque esses conceitos são densos pra caramba. O que as runas trazem de novo pra essa, digamos, mesa de autópsia urbana?
Olha, as runas funcionam como um detalhamento cirúrgico do problema que o Diamond apontou.
Como um exame complementar.
Isso. O foco primário do autor recai sobre Naudis. E a gente precisa entender a dualidade estrutural desse símbolo pra coisa toda fazer sentido.
Tá, e como é essa dualidade?
Em muitos sistemas rúnicos, existe a runa Sol-Elo. Sol-Elo é a força do sol, é a vitalidade expansiva.
Aquela energia de crescimento.
Exatamente. A energia que faz a semente brotar e a economia girar. Naudis é a antítese absoluta disso.
A oposição total.
É a runa da restrição. Representa a necessidade. A privação, sabe? Aquele momento em que se é forçado a suportar um fardo terrível com uma paciência infinita.
Nossa, pesadíssimo.
Muito pesado. É o frio, a escassez, o limite intransponível.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o agravante, lendo o texto, é que a runa saiu invertida para a cidade, não é...
Sim, saiu na posição invertida, o que muda a leitura.
Então, se na posição normal já significa um fardo super pesado, o que acontece quando Naudis vira de cabeça para baixo numa leitura sobre economia local?
Aí a situação piora consideravelmente. A inversão transforma o que seria uma aprovação necessária, tipo um aprendizado, em um castigo completamente inútil.
Castigo inútil.
Sim. Naudis invertida indica que todo esforço é em vão. É aquele sofrimento que não te ensina absolutamente nada.
Tipo um trabalho braçal que não dá resultado nenhum.
Exato. É o trabalho exaustivo que não gera recompensa. Pense em uma comunidade inteira suando sangue, trabalhando de sol a sol todo dia.
Mas no final do mês...
No final do mês não há progresso. Não há infraestrutura nova, não há acúmulo de riqueza na cidade. O suor evapora sem regar a terra.
E o autor liga essa energia diretamente à biologia do animal escolhido para representar a cidade, certo?
Sim, é aí que ele faz o paralelo com o burro e a mula.
Mas aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo.
Manda.
O autor até coloca uma nota de rodapé no PDF dizendo que não tem nada contra os animais biológicos em si, os burros, as mulas. O problema dele é o uso monumental disso.
Exato. O problema é elevar isso a um símbolo cívico.
No entanto, historicamente, o burro não é um símbolo de humildade. Tipo de resistência, daquele trabalho duro e honesto, que de fato construiu muitas das nossas regiões.
É, culturalmente a gente tem essa visão romantizada, sim.
Então, por que o texto enxerga isso de uma forma tão fatal, com uma maldição letal para Iporá?
Porque o argumento central do documento ignora completamente essa romantização do trabalho duro.
Ele vai pro lado prático da coisa.
Ele foca no resultado biológico e funcional do animal. Burros e mulas são animais híbridos. E, biologicamente, eles são conhecidos por serem estéreis.
Ah, eles não se reproduzem.
Eles não deixam descendência. A função biológica deles, sob o domínio humano pelo menos, é exclusivamente carregar peso e aceitar a subordinação até a morte.
Caramba, colocar nesses termos é bem forte.
É chocante. Mas o que o texto defende é que, ao elevar um símbolo de esterilidade e servidão a um status de monumento, a cidade impõe essa mesma biologia ao seu subconsciente coletivo.
Entendi. É como se a mensagem silenciosa na entrada da cidade fosse tipo: bem-vindos ao lugar onde nós carregamos carga pesada, mas nunca jamais damos frutos.
É exatamente essa leitura que ele faz.
Isso muda totalmente a perspectiva daquela estátua bonitinha na praça.
Muda d'água para o vinho. E o documento vai além da estátua de gesso. Ele fala da manutenção desse culto.
Sim, porque existem passeatas, romarias para esses animais, né? O que o autor chama de um investimento constante de energia da população.
O investimento é enorme, ano após ano.
E como é que essa celebração afeta na prática do dia a dia a mente de um empreendedor ou de um jovem morador da cidade?
Afeta através da criação do que o ocultismo chama de egrégora.
Egrégora. Explica isso um pouco melhor.
Uma egrégora é basicamente uma forma pensamento coletiva.
Tá.
Então, quando milhares de pessoas focam a sua atenção, o seu tempo e o seu dinheiro em venerar um símbolo de esterilidade, elas dão vida a essa ideia. Elas alimentam isso.
E no mundo real, nas ruas de Porá, como isso se traduz?
No mundo real, isso se traduz em apatia. O jovem, com uma ideia inovadora de negócio, sente que ali não é lugar de crescer e vai embora.
A famosa fuga de cérebros.
Isso. O investidor que vem de fora olha para a cidade e sente uma estagnação que ele não consegue explicar por números. A cidade se torna, metaforicamente, o próprio animal de carga.
Pesada, cansada e incapaz de inovar.
Exatamente.
E isso me leva a um dos pontos mais curiosos que eu li nesse texto. O autor, num exercício mental, tenta criar uma solução paliativa.
Ah, sim, a ideia de repintar estátua.
Isso, ele pensa. E se tentássemos aplicar uma alquimia visual? Se a prefeitura fosse lá e pintasse a estátua do burro de amarelo ou a cobrisse de ouro, criando um burro de ouro?
Na cabeça dele, talvez atraísse riqueza, né?
É, será que a prosperidade finalmente chegaria se o símbolo fosse de ouro? Mas aí as runas respondem com Isa, Otala e Ferro Invertida.
Uma tiragem pesadíssima.
Vamos desempacotar isso, porque a resposta das runas é muito clara.
Se conectarmos isso com um panorama maior, essa tiragem rúnica é devastadora para qualquer ideia de solução superficial.
O que a runa Isa significa nesse contexto?
Isa representa o gelo, o congelamento absoluto. O autor descreve Isa na Vitalidade Urbana como a morte do impulso vital. É a falta de tesão da cidade.
A apatia total.
A apatia levada ao extremo. E aí vem Othala. Othala aponta para desagregação comunitária.
Tipo brigas políticas e vizinhos se odiando.
Brigas entre famílias, divisões rachando a sociedade ao meio.
Nossa, e ferro, que teoricamente, lendo sobre runa, seria a runa do gado, da riqueza e do dinheiro girando, sai invertida.
Que é o pior cenário financeiro possível.
O que significa, segundo o texto, perdas financeiras literais, roubos e muito azar nos negócios. Mas qual é a justificativa do autor para esse salto lógico?
É, parece estranho no começo.
Tipo, por que repintar um monumento atrairia roubo e congelamento econômico? Como uma simples camada de tinta amarela causa falência na cidade?
A lógica do texto aponta para o fato de que a magia e o simbolismo operam na essência das coisas, sabe? E não na embalagem.
Ah, entendi. O cerne do problema continua lá.
Exato. Repintar o burro de ouro é o equivalente a você colocar um curativo todo cravejado de diamantes numa fratura exposta grave, que está cheia de infecção.
Nossa, uma imagem forte. A podridão continua ali no osso.
A podridão continua intacta. O símbolo base ainda é a mula estéril e a mula submissa.
O ouro seria só maquiagem.
Colocar ouro sobre isso apenas atrai a cobiça, que é representada por Ferru invertida, e a frieza das relações puramente materiais, que é Isa.
Tudo isso sem curar a esterilidade fundamental do símbolo.
Sem tocar no problema real. E pior, o ídolo dourado exigiria ainda mais sacrifícios da população para poder ser mantido.
É, seria uma falsa prosperidade que, no fim das contas, drena ainda mais a base. E isso, gente, desemboca num conceito que eu achei, assim, brilhante e, ao mesmo tempo, muito assustador no texto.
É o conceito central do diagnóstico dele.
A necromancia social. Quando a gente fala em necromancia, a gente logo associa rituais em cemitérios de madrugada, né? Magos revivendo mortos.
Filme de fantasia total.
Mas o autor usa esse termo para descrever uma política pública, uma dinâmica social que acontece à luz do dia.
Sim, e é uma ressignificação fantástica do termo.
Como a adoração a um animal de carga se transforma em magia com os mortos ali na praça principal da cidade.
O termo necromancia social é uma sacada genial de sociologia do discurso do autor.
Por quê?
Porque necromancia é a reanimação daquilo que está morto. E o autor argumenta que o culto ao burro ressuscita e glorifica um passado de extrema dor.
O passado da época das tropas, da falta de infraestrutura.
Isso. Um passado de ignorância e maus tratos infligidos a esses animais e, por extensão, às pessoas mais humildes que dependiam deles para sobreviver.
Gente, que profundo!
É muito profundo. Ao invés de a cidade construir símbolos voltados para o futuro, para a educação, para a inovação tecnológica,
a cidade escolheu olhar para trás.
A cidade escolheu reanimar o fantasma do sofrimento ancestral.
E existe um componente psicológico terrível nisso por parte de quem governa, não é? O documento sugere que isso não é só um acidente turístico.
De jeito nenhum.
É um desejo inconsciente das figuras de poder de manter as coisas exatamente como estão na cidade.
Sem dúvida nenhuma. Sobre a ótica da psicanálise do discurso que ele aplica, quem promove essa necromancia social está nas entrelinhas mandando uma mensagem clara.
Qual mensagem?
Está dizendo para a população que o lugar deles é no passado, aceitando a carga em silêncio.
É uma ferramenta de dominação psicológica, então.
É puramente dominação. Figuras de poder que fomentam ídolos de subordinação desejam cidadãos servis, cidadãos ajoelhados.
Pessoas acostumadas com migalhas.
Acostumadas com o mínimo e, principalmente, sem energia vital para questionar o sistema estabelecido. É muito mais fácil você governar uma comunidade que já internalizou isso.
Internalizou que o destino cósmico deles é apenas sofrer e carregar o piano dos outros.
Exatamente. Se as pessoas acreditam nisso, você não precisa fazer muito esforço para controlar.
Sinceramente, é de revirar o estômago ler isso. Ninguém precisa colocar correntes de ferro nos pés das pessoas se conseguir instalar um monumento na mente delas dizendo que elas nasceram para puxar a carroça.
É escravidão invisível através do símbolo.
Então, a gente chega ao ponto de inflexão da nossa análise. Como se combate uma estrutura que atua ao mesmo tempo no plano físico, no orçamento municipal e lá no subconsciente?
Aí o autor tenta agir de forma prática dentro do sistema dele.
Sim, ele relata uma tentativa de exorcismo urbano. Ele pede a Malfas, aquela entidade em forma de nuvem militarizada, para realizar uma desconexão no, aspas, duplo etérico da cidade.
Isso, ele tenta cortar o mal pela raiz energética.
Etérico no planejamento urbano ocultista.
No ocultismo, o duplo etérico é a contraparte energética ou o molde vital de qualquer coisa física que existe.
Como se fosse um projeto arquitetônico invisível.
Exato. Uma cidade tem suas ruas, os prédios, o sistema de esgoto, tudo ali no plano material. Mas ela também possui um duplo etérico onde fluem as emoções da massa, as memórias coletivas, as egrégoras.
Certo. E o que o autor tentou fazer nesse nível?
O autor tentou atuar como um engenheiro desse lado invisível. Ele pediu à entidade que cortasse os cabos, digamos assim.
Os cabos que ligam a energia da população ao culto do burro nesse nível sutil.
Isso. A intenção dele era asfixiar essa forma de pensamento, fazer ela parar de se alimentar das pessoas, para poder liberar o potencial econômico aprisionado de Porá.
Mas, lendo o relato dele, parece que foi um fracasso retumbante. O próprio autor usa o mito de Sísifo para descrever a tentativa, né?
Aquele que rola a pedra montanha acima para sempre.
Ele empurra a pedra de energia até o topo da montanha astral e no dia seguinte a pedra simplesmente rola de volta para baixo.
É um trabalho sem fim.
Por que o exorcismo urbano falha dessa forma?
Falha porque a magia esotérica, seja ela qual for, não tem como sobrepor o livre-arbítrio e as ações físicas diárias de milhares de pessoas vivas.
Ah, entendi. O plano físico tem mais peso.
Muito mais. Enquanto o ocultista tenta banir a egrégora lá no plano invisível, a prefeitura, os cidadãos e as instituições continuam agindo no físico.
Continuam financiando monumentos e fazendo desfiles.
Continuam injetando crença real no culto todos os dias. É como você tentar esvaziar um balde furado, sabe?
Uhum.
Enquanto a cidade inteira continua jogando água dentro dele com mangueiras de incêndio. A conexão se refaz, instantaneamente, porque a matéria alimenta o espírito nesse caso.
Nossa, o que traz um tom quase apocalíptico para a reta final do documento. O texto eleva a narrativa a um nível, assim, muito sagrado.
Sim, ele muda o tom completamente nessa parte.
Ele inclui uma parábola que parece saída direta do Antigo Testamento. É descrita a fundição de um ídolo e vozes proclamam, aspas para o texto, "Estes são os teus deuses, ó Iporá, que te tiraram da terra da opressão e da pobreza."
Uma referência bem clara ao bezerro de ouro, né?
Exato. Mas logo em seguida, o texto descreve que a cidade sucumbe. As pessoas ficam sem energia vital, a discórdia reina e o suor do povo consome apenas a esperança.
Essa linguagem gráfica da parábola é desenhada para chocar mesmo.
Para acordar quem está lendo.
Isso levanta uma questão importante sobre como o texto enxerga o futuro. O autor fala de uma cidade fértil que, por escolha, se curva a um ídolo de carga.
Um Deus que não anda.
Um Deus que não anda, não produz e não liberta. Ele apenas mantém o jugo, a canga, no pescoço das pessoas. O cenário descrito é de escuridão total.
Trevas econômicas.
Dívidas impagáveis e, ele fala, um cheiro nauseabundo de fezes que sufoca a população em fumaça densa. É a materialização máxima daquela runa, a Naldins invertida.
O esforço transformado em podridão e sufocamento. Isso nos leva à terceira runa do oráculo que a gente tinha deixado em suspenso lá no começo do Paco.
É a runa Hagalás.
Hagalás. A runa do granizo. O granizo que destrói as colheitas, mas que, ao derreter, acaba regando a terra. A profecia final do texto sobre o destino de Iporá não oferece uma solução pacífica, né?
Não, longe disso.
Tipo, uma simples troca de gestão política ou um plano diretor renovado? Como a cura acontece segundo a visão sombria desse diagnóstico rúnico?
A cura acontece através de uma destruição inevitável. O argumento central dele é que o culto ao burro se tornou um parasita grande demais para ser removido diplomaticamente.
Não dá para tirar com pinça.
Não dá. E aí, Hagalás aponta porque ele chama de um colapso libertador. A profecia prevê que a esterilidade imposta por essa egrégora vai drenar os recursos financeiros e humanos da cidade de tal forma...
Que não vai sobrar nada?
Que chegará num ponto de ruptura. O município simplesmente não terá mais orçamento ou força vital para sustentar sequer o próprio culto que criaram.
Caramba, a máquina vai quebrar por pura falta de combustível.
É, a tese de que é preciso bater no fundo do poço de uma maneira muito violenta para a coisa mudar.
O sofrimento vai ter que escalar até se tornar absolutamente insuportável para as pessoas.
Exato. E somente quando a cidade colapsar sob o peso do próprio símbolo de servidão, sabe?
Quando tudo parar de funcionar.
Quando tudo parar, é que haverá a chance real de libertação. É só depois do temporal de Hagalás, destruindo as velhas estruturas, que qualquer esperança de renascimento pode voltar a brotar ali.
O texto é bem explícito ao dizer que a esperança só retorna com a quebra completa dessa roda. E a recomendação imediata do autor é a remoção física dessas estátuas, né?
Sim, arrancar o mal pela raiz visual.
E a cessação de qualquer homenagem à figura do animal de carga. Mas ele reconhece que isso requer uma evolução de consciência que é brutal.
Depende inteiramente da vontade da população, o que é o mais difícil.
Eles teriam que bater o pé e dizer: nós não aceitamos mais ser tratados como animais de carga pelos nossos líderes ou pelas nossas tradições.
E lutar contra a tradição é a batalha mais dura de qualquer sociedade.
Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa? Quando a gente decupa esse documento que viaja de demônios atmosféricos a oráculos vikings, a verdadeira lição não exige que quem está ouvindo a gente acredite em magia cerimonial.
Não, de forma alguma, o ocultismo aí é quase que um método de análise sociológica.
A mensagem que reverbera é, na verdade, sobre psicologia de massas e urbanismo puro. Os símbolos que uma cidade abraça, os nomes nas praças e as estátuas nas rotundas não são só decoração, né?
Não são só enfeites de cimento para tirar foto no final de semana.
Exato. Eles são narrativas ativas. Eles podem ser âncoras invisíveis que aprisionam o desenvolvimento econômico de um lugar, criando uma cultura de conformismo, de escassez e de um sofrimento que é totalmente desnecessário.
Isso nos faz olhar para as nossas próprias cidades com outros olhos. Esse diagnóstico exige que a gente olhe para a geografia ao nosso redor com lentes altamente críticas.
A gente começa a notar os detalhes, né?
Sim, porque o conceito de necromancia social está presente em muitos lugares. Não é só um problema de Iporá. E aí eu deixo a provocação para quem está nos acompanhando.
Manda.
Se o monumento na entrada de um município pode sufocar o subconsciente de uma comunidade inteira, nós somos forçados a nos perguntar: que estruturas de ferro, bronze ou concreto na sua cidade natal estão silenciosamente decretando que a sua comunidade deve permanecer no passado?
Nossa, isso pega forte!
Guerras ou as símbolos de servidão estão ditando o teto de vidro do desenvolvimento local, sem que ninguém perceba que isso é uma armadilha.
É uma reflexão inquietante e super necessária para encerrar o nosso mergulho de hoje. Eu agradeço imensamente a todo mundo que embarcou nessa análise maluca e maravilhosa, totalmente fora do comum com a gente hoje.
Foi um papo incrível.
Explorar esses becos, tipo onde o esoterismo cruza com a economia real, nos mostra que o mundo é feito de muito mais do que planilhas da prefeitura. Ele é feito das histórias e dos símbolos que a gente decide alimentar todos os dias, querendo ou não.
É nisso que a gente tem que prestar atenção.
Então, continuem questionando os monumentos que vigiam as suas praças e as tradições que parecem, tipo, super inofensivas. Talvez a estagnação do seu próprio bairro tenha raízes muito mais profundas do que aquele simples buraco no asfalto que nunca consertam.
Fica a dica para todo mundo reparar mais.
Um grande abraço para a nossa audiência. Fiquem atentos aos sinais urbanos e a gente se vê no nosso próximo mergulho.